Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou falar sobre a intenção com que fazemos as coisas, qual é que é a sua importância, ou seja, tanto a nível profissional como a nível pessoal, porque é que a motivação é tão importante e porque é que não nos devíamos preocupar tanto em encaixar em caixinhas. Portanto, vamos dar início ao episódio. Primeiro episódio do ano. Pá, estou super orgulhosa do som neste episódio. Eu sinto que está mesmo on point, no sentido em que, pá, vocês só estão a ouvir a minha voz neste momento e está mesmo crocante a voz. Pronto, eu em relação a sons e assim, às vezes dou estes adjetivos que não fazem imenso sentido, tipo crocante, como é que uma voz fica crocante, mas eu acho que quem está a ouvir pode perceber o que eu estou a dizer, pelo menos eu espero que sim, senão estou só a fazer parva. Estou a beber o meu café, estou no Algarve e uma cena que não sei se é assim tão engraçada é que parece que o único som e as únicas pessoas com quem eu falo são todas britânicas, têm todas um sotaque tipo British, mesmo difícil de perceber às vezes. E é estranho porque, estou no Algarve, não é? Tipo, é só ingleses, só ingleses. E tipo, não, é janeiro. E sei lá, se eu estivesse a dizer isto em julho, é janeiro. Óbvio que só vou ver ingleses no Algarve. Mas é janeiro. Opa, enfim. Bem, o episódio de hoje não é sobre ingleses. No outro dia, basicamente, eu estive a refletir um bocadinho sobre 2022 e sobre como eu estive durante estes últimos meses. E percebi, aliás, eu falei disso no último episódio, que estive bastante proativa a nível de, sei lá, descobrir cenas que eu gosto de fazer, aprender sobre qualquer coisa, hobbies. Foquei-me em várias cenas mais manuais até, tipo costura, aprender a mexer numa mesa de mistura de som, o que é super random. Mas pronto, eu falei mais a fundo disto no outro episódio, portanto, podem ir ouvi-lo se quiserem. No entanto, eu durante este ano tive, efetivamente, lá está, virada e mais focada em cenas criativas que eu gosto de fazer. Pronto, porque muitas vezes eu penso nisso, tipo, fogo, eu tenho 20 anos, sei lá, eu quero é estar a fazer cenas que gosto de fazer e estar numa de falhar e perceber, tipo, para o que é que eu tenho jeito, para o que é que eu não tenho jeito. Eu acho que é agora que tenho que fazer isso. Desculpem, pausa para beber café. Pá, está incrível, está mesmo acolhedor hoje, porque eu agora olhei para a janela e está céu nublado, e está frio e vento lá fora. Pronto, enfim. Desculpem, eu estou a descrever imenso espaço onde eu estou, não sei porquê. Mas pronto, eu, ou seja, por exemplo, com a costura, eu lembro-me de ir, sei lá, acho que era, houve uma altura que foi mais intenso, eu ia tipo duas vezes por semana a aulas de costura, a aprender cenas, pá, que era algo que me sabia muito bem, saía sempre de lá com uma peça nova, ou aprendia qualquer coisa, mas era algo que me ocupava uma manhã inteira e não era especificamente algo ligado ao meu trabalho. E por vezes eu lembro-me de pensar cenas do género, fogo, pá, coisa inútil, estão a ver? Tipo, em vez de estar aqui à procura do meu próximo passo, ou a trabalhar e estar a pensar no que é que eu podia fazer a seguir, não é? De que maneira que eu posso evoluir no meu trabalho. Estou aqui numa aula de costura que não me vai trazer que não vai trazer absolutamente nada em relação a isto. Por si só, imaginem, eu já sou uma pessoa que pensa bastante sobre trabalho e atingir objetivos e blá blá blá, e essas coisas que tipo não são assim tão boas nem positivas, tipo, isso não é assim tão fixe, a pensar demasiado nisso. E para dar algum contexto em porque é que eu tantas vezes ia às aulas de costura e pensava, fogo, eu vou estar aqui 3 horas hoje, tipo, ou seja, eram 6 horas por semana. Se vocês pensarem, 6 horas numa semana não é assim tanto tempo, aliás, é muito pouco. Mas para dar algum contexto em porque é que isto tantas vezes me passava pela cabeça, esta inutilidade que eu via em fazer este tipo de coisas, eu acho que é porque tenho um trabalho com muitas qualidades e que me traz muito tempo livre. E por causa disso, é muito fácil eu sentir que não sou boa o suficiente ou que não estou a trabalhar o suficiente, faço-me entender, porque como tenho muito tempo livre e sou eu que giro, sei lá, quando é que vou trabalhar, quando é que crio uma coisa nova, quando é que passo para um... acaba por ser uma coisa que depende muito de mim, porque não tenho ninguém a dizer-me para o fazer, então muito, muito facilmente eu consigo ser muito autocrítica e deitar-me abaixo e dizer, tu não estás a fazer o suficiente, estão a ver? Porque lá está, é um trabalho que depende maioritariamente da minha criatividade e da forma como eu aproveito o meu tempo. O que é uma parvoíce? Porque imaginem, obviamente que se eu tenho um trabalho criativo, eu tenho de fazer coisas criativas para me sentir criativa, ponto. Mas às vezes existe esta dualidade de fogo, será que eu ando só a ser preguiçosa? Será que eu não estou a trabalhar o suficiente? Estão a ver? Tipo, isto era uma coisa que me passava muito pela cabeça. E hoje até estou a falar sobre isto porque eu sinto que já estou a aprender a passar isso um bocado à frente, a ultrapassar um bocado esta insegurança, quase, porque isso acaba por ser uma insegurança, e esta fase parva de sentir e estar-me constantemente a apontar o dedo. Vocês já sabem que a conotação que existe em ser influencer, ou não interessa, a palavra que vocês quiserem, barra publicar cenas na internet, pronto. A conotação que existe, pronto, vocês já sabem qual é, que é um trabalho fácil e que é uma coisa muito vazia e oca e que são burros e pronto. Isto é aquilo que maioritariamente em Portugal se pensa quando se pensa num influencer ou numa pessoa que trabalha com redes sociais, nas redes sociais e que publica cenas lá, muito facilmente conseguimos associar ou pensar em coisas desse género, estão a ver? Tipo, pronto. O que obviamente eu acho uma parvoíce porque existem cenas fixes como cenas más, como em todos os ramos, não é? Existem programas maus na televisão e programas bons na televisão, existem programas maus de rádio, existem bons programas de rádio, pronto, enfim, vai haver sempre um produto bom e um produto mau. No entanto, por causa disto e por causa desta conotação, eu senti que durante muito tempo eu senti que era mesmo fácil achar que não tinha um talento fixe, porque sei lá, eu vejo atores em filmes, cantores em palcos a fazer concertos, coisas assim. Então, tendo em conta todos estes estereótipos, é muito fácil eu sentir que preciso sempre de mais qualquer coisa para ser levada a sério, ou seja, que não me basta ter o meu podcast que eu faço com tanto gosto, ou de fazer as coisas com tanto gosto como eu faço, tipo, tudo aquilo que vocês consomem, pronto, é muito fácil, enfim, não pensar nestes estereótipos e isto era algo que esteve presente na minha cabeça, mas que nos últimos meses dissipou-se, porque eu percebi o quão ridículo era pensar sobre isto. Às vezes estamos tão focados, e muitas vezes até inconscientemente, naquilo que os outros vão pensar ou naquilo que dá a parecer, que às vezes forçamos coisas que achamos que vão ser mais recebidas por pessoas externas. E daqui cresce uma necessidade de queremos fazer coisas que são consideradas cool. Pá, e eu vou dizer cool porque para mim é a palavra mais não cool de sempre, ok? E eu podia dizer fixe, mas eu acho que cool descreve melhor e acho que visualmente conseguimos imaginar aquilo que eu estou a dizer, percebem? Acho que é muito fácil sentirmos a necessidade de fazer uma coisa que se calhar até não nos sai tão naturalmente, mas só porque vai ser mais bem recebido por as outras pessoas. Eu vou-vos dar um exemplo. Ainda no outro dia eu estive com uma rapariga que é dona de um salão de unhas, ok? Dona, ela tem um salão, foi ela que o criou, ela fez imensos cursos e workshops, é super boa naquilo que faz, tipo, unhas é com ela, ela sabe todas as técnicas, lá está, foi proativa e dinâmica, criou o seu próprio espaço, comprou ou alugou um sítio para fazer o estúdio, remodelou, etc, isto tudo. Mas que muitas vezes, ou seja, ela não podia estar melhor, imaginem, dentro da, muito dificilmente, podia estar melhor naquilo que ela está a fazer na vida dela, que é fazer as unhas. Tem o seu próprio salão e já sabe as técnicas todas. Mas muitas vezes também recebe olhares ou comentários do género e ah, mas tipo, isso é só um salão de unhas. Estão a ver? Ou seja, se ela se calhar trabalhasse num salão era só porque era uma empregada de um salão, mas agora tem um salão e é só porque é um salão de unhas. Ou seja, eu sinto que isto vai acontecer sempre, com tudo. Se eu canto e danço bem, é porque não sei escrever músicas. Se sei escrever e tocar guitarra, é porque não sei tocar mais nenhum instrumento e só toco guitarra. Percebe onde é que eu quero chegar? Eu, para dar outro exemplo, eu estive com uma atriz que faz novelas e que me disse que infelizmente em Portugal, e ela é muito boa atriz, e ela disse-me que infelizmente em Portugal não é bem aceito na comunidade de teatro, por exemplo. Ela não é muito bem aceita na comunidade de teatro porque faz novelas e é algo considerado mais mainstream ou algo mais tipo, já estás-te a vender às novelas, estão a ver? E então, não tem o mesmo valor artístico do que uma peça de teatro. Pronto. Mas se nós pegarmos neste exemplo específico desta atriz que eu conheço e é boa e enfim, ela tem que aceitar os trabalhos porque ela tem que trabalhar, tipo, não é? Toda a gente precisa pagar as contas ao final do mês. Portanto, e ela está a trabalhar naquilo que estudou e naquilo que quer fazer. Portanto, se pegarmos neste exemplo, às tantas, se ela até estivesse a fazer teatro, ok, a comunidade de teatro e de atores se calhar até ia recebê-la bem no sentido de uau, ela só faz teatro e coisas tipo mais conceptuais, mas depois se calhar era vista por familiares ou amigos como uma pessoa que não ganha muito dinheiro porque só faz umas peçazitas de vez em quando. Um ator pode ou não estar sempre a trabalhar, por exemplo, é um trabalho com muitos picos. Estão a perceber? Portanto, eu tenho a certeza que isto é algo que acontece com muitos de nós, não só no trabalho como na vida pessoal. E eu só tenho pena porque às vezes eu sinto que, com estes estereótipos todos que existem das coisas, que eu achava genuinamente que só acontecia no meu campo, de redes sociais e até etc., eu já percebi de género, não vale a pena eu andar aqui a tentar pensar ou fazer coisas que se calhar até nem me apetecem assim tanto fazer, só porque eu acho que vão ser mais levadas a sério. Até porque isso não funciona. Eu começo mesmo a chegar à conclusão de que o importante é olhar para as coisas que fazemos e ver e perceber como é que elas nos fazem sentir e não virar o foco a tentar preencher uma determinada expectativa ou caixinha. Pá, e olhem, esta aqui também eu sinto mesmo que é das cenas mais comuns. A minha geração deve ser provavelmente das gerações que explora mais coisas diferentes e experimenta várias áreas. E no entanto, a pressão de termos de nos enfiar em caixinhas é imensa. Vocês não acham isto? Tipo, e ninguém na fase dos 20 deve ser posto numa caixa. Até porque eu acho mesmo que se nota quando é que alguém é motivado por isso. Quando é que eu estou a fazer alguma coisa só para ficar naquela caixa. É tipo, não, eu agora já não sou... Imaginem agora no meu caso. Eu agora já não faço só vídeos no YouTube. Não, eu agora também faço isto. E agora participei nisto. E faço assim. E agora também sou modelo. E agora também nananã. E é de agora sou modelo. E agora sou só isto. Porque, se calhar, sei lá, trabalhar com redes sociais ou ter um podcast na internet ou fazer vídeos no YouTube não é uma cena tão cool como dizer que sou modelo, ou se calhar não é tão cool como dizer que sou uma atriz, ou estão a perceber? E eu sei tantos exemplos que fazem certas pessoas que fazem certas coisas só porque é algo considerado fixe, mas que na verdade não é assim tão fixe, porque não foi feito com a motivação certa. E vou-vos dar aqui o meu maior trigger em relação a este tema, que é isso. Nota-se. Nós conseguimos entender quando é que é real ou não. Estão a ver? E falando da minha perspectiva, eu detesto dizer a palavra real assim. Mas pronto, falando da minha perspectiva, as pessoas que eu mais admiro são aquelas que fazem as coisas porque gostam genuinamente, seja algo que socialmente pode ser mais facilmente gozável ou não. É fixe ver quando as pessoas não se esforçam para serem cool, porque isso torna-as cool. Estão a perceber? Espero não estar a ser muito confusa. Também posso dar aqui outro exemplo. Por exemplo, eu lembro-me de há uns tempos atrás querer... Eu sempre gostei muito de moda, pronto. Mas não estava assim tão ligada à moda como se calhar estou hoje em dia ou posso afirmar que estou hoje em dia. E eu lembro-me de dizer que gostava muito de ter uma marca de roupa e nananã e andei a pensar muito nisso e achava que isso é que era a cena certa a fazer e não sei o quê. Até que depois eu percebi... eu não sei se me imagino a ter que gerir neste momento uma marca de roupa. Eu acho que primeiro preciso ser uma pessoa mais criativa e usar essa criatividade noutras coisas, se calhar com 35 ou 40 não voltar a fazer. Pá, e se calhar, tipo, apetece-me só fazer cenas para mim de costura e se calhar vender um tote bag feito para mim, por exemplo. E se calhar não é uma coisa que aos olhos das outras pessoas, imaginem, é muito diferente eu dizer que fiz 3 tote bags costurados por mim e que os vendi, do que dizer que tenho uma marca. Se calhar se pensarmos nisto assim, vai ser muito mais impactante. Hoje em dia já nem tanto, porque eu sinto que é uma coisa que aconteceu muito, mas pronto, vamos imaginar que não. Imaginem que eu digo que tenho uma marca. É muito mais impactante do que eu dizer que estou a costurar e a vender cenas costuradas feitas por mim. É mais impactante a marca, porque tenho uma marca e depois envolve toda uma dinâmica e produção das coisas e parece, de certa forma, que é uma coisa mais séria. Mas o que é que me interessa? Eu estava a fazer uma marca se eu estava a sentir que nem sequer era o timing certo, ou se calhar até nem tinha tanto, não percebia assim tanto de moda para eu estar a fazer, ou simplesmente estava a fazê-lo porque era forçado. Olhem, e estou a dar o exemplo da marca de roupa, porque por acaso eu lembro-me de pensar isso quando era mais nova, e depois eu começo a entender que não interessa a grandiosidade das coisas, o que interessa é porque é que o fazemos. E se de facto o processo, Pronto, mas isso já vamos a seguir. Já ia dizer, tipo, já estou a saltar aqui no tema do episódio. Mas pronto. E tem aqui uma recomendação super importante em relação a este assunto, que é o The Menu. Eu não sei se vocês já viram este filme. No episódio anterior, by the way, what the fuck, eu não disse que este foi dos melhores filmes que eu vi do ano. Eu esqueci-me completamente de o referir. E, tipo, foi o melhor de todos. Portanto, se não viram o The Menu, pá, façam o favor de ver, porque é incrível o filme. Incrível. Passem os próximos 2 minutos se não querem spoilers, ok? Tipo, passem os próximos 2 minutos. Para quem já viu o filme, vou falar para vocês. Podem ouvir. Pá, o final, vocês não acham que o final foi claramente um reflexo do que eu estou a dizer neste episódio? Se pensarmos bem. Porque imaginem, o chefe, claramente, porque, para quem não se está a lembrar e já viu o filme, pronto, o chefe tinha um restaurante gourmet, não é? Fazia comida gourmet e muito conceptual e nananã. E ele, claramente, durante a vida toda, tentou ser o mais artístico possível, barra sério, e cumprir as regras da cozinha. E isso, obviamente, tirou-lhe todo o prazer de cozinhar, porque ele, às tantas, nunca quis cozinhar assim. Só que quando uma coisa que nós gostamos de fazer torna-se, ou seja, um hobby, torna-se algo profissional, é muito fácil, do nada, mudarmos um bocado o teor da cena e passarmos a pôr muita pressão e tentar fazer uma coisa mais conceptual, ou nananã, porque o processo fica tão simples quando nós gostamos das coisas que muito facilmente deixamos-nos levar por isto. E às tantas, à medida que os anos vão passando, tu já não estás a fazer aquilo que tu queres fazer e ficas descontente. E eu acho que foi um bocado isso que aconteceu com o chefe. E as pessoas, consequentemente, também não gostam da comida nem da experiência. Aliás, as próprias pessoas que estavam lá também fizeram isto durante a vida toda, isto que eu acabei de dizer do chefe. Durante a sua vida, tipo, fingir que eram mais intelectuais do que na verdade são, ou etc. A rapariga, a acompanhante de luz, só conseguiu sair daquilo... Eu não estou a lembrar do nome da personagem dela agora. Mas pronto. A rapariga, no final, só conseguiu sair daquele restaurante porque ela lembrou das cenas mais simples e fixes de se cozinhar. Ela pediu-lhe um cheeseburger, que é o prato menos complexo de sempre. E ele adorou o processo. Eu não sei se vocês se lembram que ele estava a sorrir a fazer o hambúrguer. E por isso ele ficou com vontade de deixar sair. E porque ela também não contribui para estes estatutos de pessoas ricas ou com influência. Era apenas uma acompanhante de luxo e tipo... Era tudo menos considerado, estão a ver, fixe, né, dentro daquele grupo de pessoas. Pronto. Não é interessante isto? Jane, porque é que quando nós gostamos de fazer alguma coisa e ela nos dá algum retorno, sentimos que a temos de levar mais a sério? Isso só faz com que perca a sua essência. E eu acho que isto também pode vir de uma necessidade de estarmos constantemente a tentar fazer overachieve. Eu gosto muito deste termo de overachieve, porque basicamente significa estarmos a toda hora, sentimos que temos de estar a toda hora e a todos os minutos a trabalharmos para atingir algum objetivo. E isso obriga-nos a focar-nos unicamente nisso, ou seja, se estamos a atingir o objetivo ou não, em vez de aproveitarmos o processo como sempre o fizemos. Estão a ver? Pronto. E eu agora, para vos dar aqui um exemplo, quero dar-vos algumas maneiras ou cenas que eu tento lembrar-me para que isto me ajude a garantir que não estou a fazer isso. E também queria desde já a dizer que espero que este episódio não esteja a ser muito confuso, mas acho que dá para perceber mais ou menos que basicamente o que eu estou a tentar dizer é que é cool não tentar ser cool e não termos isso na cabeça, porque somos muito, vamos entrar numa fase muito mais plena da nossa vida. Por exemplo, uma maneira que eu tento, ou e cenas que eu me tento lembrar é, lá está, aproveitar o processo e gostar não pelo resultado, ok? Tem que ser uma cena prazerosa, tipo, evitar as outras motivações. Ou seja, se eu tiver presente que gosto de fazer aquilo que eu estou a fazer, pá, mesmo que depois, por exemplo, não seja tão bem recebido pelas pessoas, no sentido em que, imaginem que eu estou a fazer um saco costurado por mim, imaginem, ou uma caneca, ou outra coisa qualquer, uma vela, não sei. Se eu sentir que gostei do processo, isso tem sempre que valer mais na balança do que o facto de não ter, se calhar, o resultado esperado, que era ter muitas pessoas a comprar, ou ter muitas pessoas a ver, ou ter... não interessa. Tipo, se eu gostar do processo, nunca vou sair lesada desta situação. Outra coisa é lembrar-me que ninguém quer saber, pá, ninguém quer saber se eu faço música, ou se faço vídeos de YouTube, ou se tenho um curso em teatro, ou se sou modelo, ou se... não sei. As pessoas só querem é que o produto, no fim, seja bom. As pessoas só querem é sentir que a cena é real e que eu não estou aqui a tentar ser isto ou aquilo. Estão a ver? Porque isto é uma coisa que sente-se, lá está, especialmente nas coisas assim mais criativas, é uma coisa que dá para perceber no final, dá sempre para perceber, género, ei, ele está mesmo a tentar tipo, fazer isto porque é mais fixe assim. Ou, tipo, estão a ver que é completamente tipo, fora da caixa e que é de género, vocês não conhecem-me há anos, porque eu já estou na neta há anos e vocês sabem que aquilo não tem nada a ver comigo. Eu próprio, se calhar, nem, também sei que não tem nada a ver comigo, mas tipo, estou a lançar aquilo enganada na minha cabeça, que aquilo agora é a minha nova identidade, porque eu sinto que é muito fácil ligarmos aquilo que nós fazemos à nossa identidade. Então é de género. Mesmo que eu até não lance... Imaginem que eu faço música e toco guitarra e assim. Mesmo que eu não lance música, depois se calhar num jantar com pessoas ou com amigos, eu vou dizer à mesa, tipo, ah, mas tipo, eu toco guitarra e tipo, faço as minhas músicas e não sei o quê. E isso vai ser sempre muito mais fixe, se calhar, do que dizer outra coisa qualquer. Mas na verdade, só estamos a fazer isso porque nos dá alguma identidade e alguma aprovação. E é género, uau, tocas guitarra? A sério? Tipo, o que é que tocas, mana? E isso faz-nos sentir mais interessantes, mesmo que até não nos preencha assim tanto, porque só estamos a fazê-lo porque para estas situações, para um jantar, podemos dizer que fazemos X ou Y, que vai ser mais bem recebido. Pronto, eu acho que isto se nota sempre, portanto, lá está, eu acho que isso é que é importante. Depois, eu acho que nós, e eu falo por mim, genuinamente eu sinto que me tornei muito melhor a ouvir-me a mim própria, ou seja, automaticamente eu ganho mais confiança e confio nas minhas opiniões e vontades quando eu sei que estou a fazer uma coisa porque quero mesmo fazer. E eu acho que é mesmo fácil sentir-se isso. Às vezes, atenção, é fixe sairmos da zona de conforto e não quero estar aqui a dizer que isso não é fixe e que experimentar coisas novas não é fixe, porque é, mas eu acho que nós sentimos sempre, lá no fundo, de onde é que está a vir. E eu acho que quando vem do sítio certo, nós tornamos-nos pessoas muito mais confiantes. Pá, e agora, se calhar, sem falar de carreira, posso dar aqui também um exemplo de mais mundano, por exemplo, roupa, era isso, por isso é que eu disse roupa há bocado. Quando nós, por exemplo, não queremos saber do que é que o resto do grupo ou do que é trend, porque é muito fácil hoje em dia, por causa da internet, é muito fácil vermos quais é que são as trends, embora hoje em dia hajam imensas, é muito fácil vermos quais é que são as trends e quais é que existem. E então é fácil não usarmos, se calhar, as cenas que nós queremos realmente usar, que é para sentir que estamos dentro da trend. E eu acho mesmo fixe quando não ligamos a isso, porque as nossas roupas refletem aquilo que nós somos como pessoa. E eu acho mesmo isto. Eu antes até via um bocadinho a cena de roupa e assim, como uma coisa se calhar um bocadinho mais superficial. Ou com uma coisa que se calhar até, o que é uma parvoíce, ou se calhar que até é uma coisa que nem é assim tão importante, mas não, a roupa reflete o nosso estado de espírito, a nossa paciência para se calhar usarmos roupas que temos ali no armário já há muito tempo e que agora damos um novo ar, ou estão a perceber? Portanto, basicamente, aquilo que eu acho que quero dizer, e para terminar este episódio, é não forcem cenas, tipo, se vocês não souberem. Porque eu acho que é muito fácil nos 20 estarmos perdidos e estarmos constantemente a tentar à procura de onde é que queremos encaixar. E é por isso que depois vem esta necessidade de sentir que estamos numa caixinha e lá está, forçarmos coisas. Pá, se vocês tiverem a minha idade, 22, ou se forem um bocadinho mais novos, um bocadinho mais velhos e sentirem isto, pá, lembrem-se que não é suposto nos 20 nós sabermos o que é que queremos fazer, o que é que queremos ser. Há muita coisa que ainda vai ser moldada. Ao longo destes anos, eu própria estou a dizer isto hoje, e se calhar daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, vou estar com outra opinião, e eu acho que é o melhor que nós temos a fazer é aceitar isso e não estarmos aqui constantemente à procura de eu sou esta pessoa agora. Estão a ver? E tentar assumir uma cena, tipo, se estivermos perdidos, não tem mal estarmos perdidos, não hajam sobre isso, pensem mais nas cenas que vocês gostam de fazer. Que vos dá mesmo gosto e acho que vão ser pessoas muito mais felizes e mais produtivas depois ao mesmo tempo. Pronto, olhem, acho que foi este o episódio. Eu espero ter-me explicado bem. Não sei se me expliquei. Eu espero mesmo que sim. Acho que este tema também tem pano para mangas, que é o que eu sinto em relação a todos os temas que eu falo no podcast. Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ouvido até aqui e até ao próximo domingo. Beijinhos!